Saudações, internautas do Clique RBS. Eu sou o Felipe Truda e esse é o podcast Escanteio de número 87, em clima de indignação. É que ontem à noite a seleção brasileira não conseguiu sair do 0-0 com a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa 2010. Detalhe, a Bolívia é a última colocada da tabela. E eu vou conversar sobre o empate da seleção com dois jornalistas daqui da RBS. O comentarista da Rádio Gaúcha Rui Carlos Osterman e o nosso Eduardo Secone, redator de esportes do Clique RBS. Professor Rui, o que o senhor achou da atuação do Brasil ontem?
O que já me incomoda é que persiste a ideia na cabeça de muita gente, da imprensa ou da arquibancada, de que temos uma grande seleção, que basta apenas indicar o caminho do dever e ela cumprirá tarefas inesquecíveis. Não é assim. Não pode ser assim, porque os jogadores, alguns até são bem comuns, mas claro, podem ter a pretensão do grande jogador, do inestimável jogador. Tudo isso faz a dificuldade da seleção. O Dunga está no meio da necessidade de tomar decisões, de encaminhar um conjunto, mas sempre com as costas, com esse fôlego quente que tem todos, de que essa seleção é a melhor coisa que existe no planeta. Já não é há muito tempo, e agora um pouco mais. Mas o que vai se fazer?
E o senhor acha que o problema seria porque realmente o Brasil está com uma escassez de jogadores de talento ou são as escolhas do Dunga que são mal feitas?
Não, o Dunga não tem como escolher muito diferente. Qualquer pessoa que se incumba do dever de fazer escolhas fará as mesmas escolhas. Talvez até coloque um ou outro jogador num lugar um pouco diferente. Mas qual é o lateral direito do Brasil? Não tem. Qual é o grande centroavante? Não tem. Qual é o centro técnico de time? Talvez seja o Kaká. Ele mesmo diz que não. Então me parece que o resumo que nós temos é aquilo que corresponde ao que realmente temos. Mais do que isso, não. Portanto, não se trata de escolhas, trata mesmo de qualificação.
E já que esse time é tão limitado, o que é que o Dunga pode fazer para melhorar ele?
Não é que seja muito limitado, é tão limitado quanto os outros. Ele só é muito melhor do que os outros, que essa é a tendência brasileira de pensar assim. Eu acho que o Dunga tem que fortalecer o grupo e estabelecer critérios de proteção, tentar de todas as formas reabilitar um trabalho coletivo, quem sabe até com algumas preterições importantes. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, atravessa uma fase muito difícil, a não ser que daqui a um mês ele esteja melhor. Nesse momento ele não poderia ser titular. Mas isso são decisões do técnico, que o comentarista, como eu e tantos outros, temos que avaliar e dizer o que é que se pensa a respeito disso. Não há muito o que fazer, não.
E o senhor acredita que na próxima convocação para os jogos do mês que vem o Dunga vai chamar esse mesmo grupo de jogadores ou vai promover alguma mudança?
Ele não tem como promover uma grande mudança. Tenta pensar, e o ouvinte faça isso, qual mudança? Quem está faltando? O Kaká, que está agora voltando a treinar outra vez, né? O Juan, que esteve impedido. E que mais? Quem é o grande jogador que... Ah, bom, se esse for convocado, nós não temos isso. Então é preciso ter uma coesão maior, talvez uma simplificação maior e, sobretudo, uma atitude mais modesta, bem mais modesta, que é essa que pode nos salvar.
Eduardo Secone, redator de esportes do Clique RBS, o que você achou dessa partida?
Olha, Felipe, o grande problema da seleção brasileira na partida contra a Bolívia é algo que nos cursos de treinador a gente coloca como movimentação. Existe a diferença entre o sistema tático e a estratégia. A tática é aquela dos numerozinhos, e o Dunga no numerozinho está indo de 4-4-2, às vezes um 4-5-1, mas a estratégia dele está equivocada porque os jogadores não se movimentam, então os volantes estão jogando muito fixos. Ontem a gente não via o Maicon subir pela direita, só o Juan subia pela esquerda, o Lucas e o Josué praticamente não se movimentaram, o Ronaldinho Gaúcho, a figura decorativa na ponta esquerda, ele fica parado ali, também não se movimenta, o Luiz Fabiano, uma referência muito fixa na frente. Então o Brasil é um time que é muito fácil de ser marcado por uma equipe que se propõe a jogar defensivamente. A partir do momento que a Bolívia encurtou o campo do Brasil e encaixotou o meio e o ataque do Brasil, a seleção do Dunga não teve como sair dessa marcação porque os jogadores não se movimentavam. E a partir do momento que tu tá parado, tu é muito mais fácil de se entregar à marcação do que se tu te movimentar e procurar espaços.
É, o Dunga provavelmente sabia que a Bolívia ia vir retrancada, né?
É, e uma boa fórmula, até espantosamente para quem não gosta dele, né? Mas uma boa fórmula para vencer aquela retranca da Bolívia, quem deu ontem foi o Galvão Bueno na transmissão da Rede Globo, que é uma espécie de isca que ele propôs e que ele exemplificou por ter sido bem sucedido num jogo, se não me engano, do Palmeiras contra o Boca Juniors. O atacante volta para buscar a bola e traz a zaga com ele. E aí os meias e os laterais entram por trás naquele espaço que se abriu. E isso não estava acontecendo na seleção brasileira. O Luiz Fabiano, o Ronaldinho e o Robinho estavam parados lá na frente. Se eles voltassem para buscar jogo e trouxessem os três zagueiros da Bolívia junto, poderia entrar ali o Lucas, o Josué, o Maicon, o Juan pelo lado esquerdo. E essa bola poderia ser ligada direto nas costas da Bolívia. Em nenhum momento de todos os 90 minutos o Brasil treinou isso daí, ou tentou isso daí.
Bom, tu falou bastante sobre problemas táticos, mas será que não está acontecendo no Brasil uma escassez de jogadores de talento e que isso também não está prejudicando a seleção?
Com certeza, eu sempre prefiro, quando faço alguma análise, colocar a maior carga de culpa ou de mérito para o treinador, porque é ele que resolve os problemas num esporte coletivo, mas realmente alguns jogadores não estão numa boa fase, alguns há muitos anos, alguns nunca estiveram e não teriam porque está na seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho não está jogando nada desde 2002 ou antes até, mas a minha maior decepção ontem no jogo, que eu esperava que tivesse ido muito bem, é o Lucas, que não sei o que o Liverpool fez com ele, que ele, se tu encostar uma vassoura ali no meio de campo, ficar parado ali, a bola pelo menos vai pegar na vassoura e vai voltar, porque o Lucas, ele não tem por que ser convocado de novo, e assim como outros jogadores, mas ele principalmente, porque ele não quer mais jogar, ele só quer pegar o bicho no fim do jogo e ficar paradinho ali para não se complicar, né?
E será que o Dunga vai surpreender na próxima convocação ou vai continuar com esse grupo?
Não acredito em surpresa do Dunga. Ele tem se mostrado um treinador bastante conservador nas convocações, e acredito até que não seja ele o grande articulador dessas convocações. Eu vejo o Brasil muito mais ser treinado pelo Jorginho do que pelo próprio Dunga. O Dunga parece ser o dono do cargo, mas nos jogos a gente vê o Jorginho chamando ele, o Jorginho é quem dá a orientação para os jogadores, é o Jorginho que faz tudo. Eu acho, pelo perfil dessa dupla Dunga e Jorginho, que não devem vir grandes surpresas nas convocações do Brasil, não.
Bom, já pudemos perceber que se o Eduardo Secone fosse o técnico da seleção, alguns jogadores não passariam nem perto da Granja Comari. Este foi o podcast Escanteio de número 87, com produção e apresentação de Felipe Truda e técnica de Mariana Romais. Até a próxima!